Salve pessoal, aqui é o Gustavo Estrela Autopio.
E hoje nós vamos falar sobre cafés, latês, lendas e aventuras aconchegantes no seu RPG. Durante o Festival de Literatura Fantástica que aconteceu aqui em São Paulo neste ano 2025, um dos autores de literatura fantástica que foi convidado é o Travis Baldry, que escreveu o livro Legends Latês, que aqui no Brasil veio como Cafés e Lendas, que é um livro que ele mesmo cita como a alta fantasia de baixos ganhos, né? Low stakes ou algo tipo de baixas ambições. Porque ele é um livro de fantasia medieval, um livro de alta fantasia, em que os protagonistas estão focados em criar uma taverna, uma loja de uma cafeteria. E enquanto eu também estava gravando o podcast sobre jogos que dariam bons plots de mesas, a nossa querida Jujuba falou que ela já fez uma mesa dessa, em que os jogadores, eles estavam organizando uma taverna, que tinha planilhas e coisas do tipo. E às vezes a gente esquece que por mais que tenham vários jogos em que a ideia é você fazer uma ficha que você vai enfrentar magos horríveis, explorar cavernas, explorar masmorras e coisas do tipo, o RPG ele tem essa possibilidade de você fazer algo mais aconchegante. Você não precisa, necessariamente, ter o poder de destruir cidades, destruir montanhas e coisa do tipo. Você pode simplesmente ter um negócio com os seus personagens e coisa do tipo. E às vezes fazer isso durante a aventura ou ser esse o foco da aventura. Então, eu vou citar três sistemas que fazem isso e tem num contexto de fantasia também, que você pode usar como base para poder jogar. No caso é o Breu, que é um RPG OSR, que tem regras de negócio, que tem regras para você ter domínios e coisa do tipo. O Old Dragon, que é outro OSR, que também tem regras de domínio para você poder lidar com terreno e coisa do tipo. E o que já é meu favoritinho, meu xodózinho, que é o Tormenta 20, que também tem regras de domínio, regras de bases, e que futuramente, quando esse podcast está sendo feito, ele vai ter regras de negócios também, no Futura Aventura Fim dos Tempos Parte 2. E esses são três exemplos de coisas que você pode ter como uma subplot enquanto você está se aventurando. Então vai, os personagens terminam a aventura e eles vão cuidar dos negócios deles. Aí vai lá, se dá dois meses, três meses de time skip, um pulo no tempo, né? E enquanto isso, eles estão lidando com o negócio deles. Eles tiram lucro, eles organizam, compram materiais, compram coisas, compram mantimentos, preparam, treinam funcionários e coisa do tipo. E que, por incrível que pareça, pode ser interessante. Tanto por questão dos bônus que esse negócio normalmente dá, mas também por uma questão de roleplay. Pô, o personagem, ele é um aventureiro, ele tá atrás de masmorras, ele tá atrás de tesouro, mas ele aplica tudo isso em algo que vai durar. Uma taverna, um negócio, coisa do tipo. E até aumenta aquela coisa do aventureiro nível 20 que é dono de uma taverna. Isso cria naturalmente, os jogadores veem aquilo acontecendo. Mas também tem uma outra possibilidade, que é o foco da sua mesa ser essa parte mais aconchegante. E nem sempre jogos de alta fantasia, como os que eu citei, Breu, Old Dragon, Tormenta 20, D&D, jogos desse tipo, vão poder suprimir toda a parte de combate que são voltados para algo mais assim. Então, às vezes, é interessante você ir atrás de sistemas que eles sejam, talvez, ou mais simples, ou que tenham coisas voltadas para isso. Um exemplo é Solaria. Solaria é um RPG solarpunk, que ele tem mecânicas que são mais do dia a dia, de você poder lidar com as coisas e você viver a sua vida naquele ambiente de um pouco mais otimista do que normalmente jogos são. Você pode jogar um 3D&T, que tem regras que já simular animes de combate sem combate, como, por exemplo, Shogeki no Soma, Super Campeões, Blue Lock. Então, todas essas coisas que você tem e pode utilizar em histórias que focam nesse cenário de tipo, de você lidar com uma taverna, você lidar com um negócio e coisa do tipo, você pode fazer em sistemas mais simples, mais narrativistas talvez. Provavelmente um vampiro à máscara seja interessante pra você ter algo desse tipo. Mas o mais importante, se você quer jogar uma sessão assim, é todos os jogadores estarem na mesma cabeça. Porque a pior coisa que pode acontecer quando você quer mestrar uma mesa assim, ou você quer jogar uma mesa assim, você quer forçar ela na sua mesa, é os seus jogadores não saberem o que você quer. Então, muitas vezes, pô, Gustavo, eu quero muito jogar uma mesa que seja mais aconchegante, que a gente lide com problemas tipo, de faltou suprimento na taverna, de lidar com funcionário e coisa do tipo. Quer jogar Stardew Valley no RPG? E acaba esquecendo que os jogadores que têm outros objetivos. Eles podem querer matar um dragão, eles podem querer viver a aventura de uma maneira mais épica e não necessariamente vão estar engajados com a sua loja. E se todos meio que dão tempo do outro brilhar, beleza. Mas quando um só jogador quer muito focar nisso e não quer sair daquilo e não quer partir em aventura e, não, eu tenho minha loja aqui, eu não vou sair dela, a gente entra num problema muito grande de a mesa não se encaixar em termos de objetivo. E é por isso que você tem que ter uma sessão zero, que é algo que eu sempre bato na mesa, que a sessão zero é muito importante, porque alinha expectativas. E nem sempre uma mesa baseada em organizar negócios, ela sustenta por muito tempo. Então talvez ela dure, 6 meses, 7 meses e coisa do tipo, mas os jogadores cansam da monotonia, que é um momento aconchegante, é algo legal, mas que quando você está jogando e você quer uma ação que é sair daquele normal de cada um, eles talvez vão querer outras coisas, e o jogador ele tem que estar ciente de nem sempre dá para viver só aquilo que ele quer. Mas eu acho que o mais interessante mesmo você ter, você jogar um jogo ou você se basear em um jogo que tem essas mecânicas, você pode fazer isso entre aventuras. E aí, entre uma aventura ou outra, seu personagem cuida da loja dele, do negócio dele, e depois ele volta com a aventura e matar o próximo dragão. É basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu posso dar para o próximo mestre. E valeu, falou.